Pra gente falar sobre o primeiro episódio de O Pai Tá On Rádio, o programa de rádio que vai abordar todas as sextas-feiras, a Copa Costa Doce de Futsal 2024. Tá chegando com tudo agora dia 1º e eu quero dar um bom dia especial pra ele, pra essa mala, Ricardo Cardoso. Bom dia, Ricardão.
Muito bem recebido. bom dia, Cal, bom dia a todos. Tamo aí, vamos trabalhar.
Ricardão, bora. A CCDF, que é um oferecimento ADB Alimentos, Agro Desenvolvendo o Brasil, Coopar Pomerano, a cooperativa que você conhece, Vidraçaria Lourenciana, entrega e compromisso com o cliente, Ótica Carina, pensou presente, pensou Carina, Los Regalos, fábrica de artigos gaúchos e uniformes personalizados, Bergman, lancheria e restaurante há mais de 40 anos, servindo com qualidade, Aquasul, distribuidora de água mineral, telefone para contato 991376570, e Farinha Viviana, apaixonados por cozinhar, um mundo Viviana espera por você. Hoje aqui no programa teremos muitas atrações, dentre elas o professor Paulo Lobo, técnico do Sarandi Futsal, o atual campeão. Não foi com as mãos, os ideais do Paulo, né? Exato. Ele está iniciando a sua trajetória com o Sarandi. E não menos importante, vamos conversar com Nego Maurício, opa, atleta do Turma do Bigode, direto de Cristal, Ricardão Cardoso.
Atleta, treinador, artilheiro, faz de tudo aí. Né? O homem é grande.
A CCDF, meu amigo.
Vai começar.
Que inicia agora, dia 1º de julho.
Vulgo semana que vem.
Vulgo. Na outra, né? É. Próxima semana, tá?
Isso.
1º de julho, e assim, ó, 1, 2, 3. Primeira, segunda e terceira rodada.
Pra começar devagar, né?
Exatamente. E eu queria ouvir de você, Ricardo Cardoso.
Vamos lá.
Assim que foram sorteadas as chaves, a gente não conversou mais aqui neste programa, tá certo?
Isso.
Então, vamos lá. O sorteio. Série Ouro, Grupo A. Camisa 10 Pelotas, Barcelona, Rio Grande, DMC Rio Branco de Jaguarão, UPF de Capão do Leão, tá?
Isso.
Grupo B, Sarandi Quilmes, Sarandi São Lourenço, Quilmes São Lourenço, Associação Arroio Grande de Arroio Grande, Brooklyn de São Lourenço. E no grupo C, Amplimax São Lourenço, Abasf São Lourenço, aí tem um intrometido ali, o Rio Grande, o BGV de Rio Grande.
Pra fazer, né, uma intrigazinha
de São Lourenço. E o Funil de São Lourenço. Isso. Ricardão, o que você tem a dizer sobre o sorteio destes grupos?
Cal, eu gostei muito, porque ficou muito equilibrado. Eu acho que ficou extremamente bem dividido. Tem clássico. Pegando a chave da Amplimac, a Basf e Funil, qualquer confronto desses três é clássico. Vamos começar por aí.
Sarandi, por aí, você está citando esse grupo C, né?
Sim.
Que a gente falou que tem o BGV de Rio Grande,
isso.
Três grandes de São Lourenço?
Sim, três gigantes, né?
Três gigantes de São Lourenço? Não quer dizer que um vai cair fora.
Não.
Né?
Não.
Porque passam dois.
Os dois primeiros de cada chave e mais dois terceiros melhores.
Então não quer dizer
que um vai cair fora. Pode entrar, os três. E pode entrar BGV.
E pode cair
e um pode fora. Entrar só dois.
Exatamente.
Tudo pode.
Este é o grupo C.
Esse é o grupo C.
Você iniciou pelo grupo C por quê? O grupo C é o grupo da morte?
Acho que
por
sim.
Por que você não começou a falar do
eu
grupo
acho,
A?
Eu grupo acho, C. Eu vou te explicar por que eu acho que é o grupo da morte. Porque tem três, e eu não estou tirando BGV fora da conta. Eu estou colocando só como clássicos. Três equipes que se conhecem muito bem. Se enfrentam todo ano. E por se conhecerem, o jogo é diferente. O BGV, enfrentando qualquer uma das três equipes, é surpresa. A gente sabe o que esperar pelo que a gente sabe deles pelo que a gente viu ano passado.
Eu tô acompanhando.
E que foram muito bem, né?
Tô acompanhando, Ricardo Cardoso, as plataformas digitais ali do BGV.
Eu também tô.
E assim, ó, ano passado era só gurizada.
É.
Deram uma
ficou mais cascudo o time, né?
Colocaram alguns cascudos ali na
BGV. E é por isso que eu não excluo o BGV da
Alô,
conta.
Alô, BGV.
Não, BGV. Eu não excluo o BGV da conta. E ainda acho que vem vai ser uma pedra no sapato. Mas eu estou considerando clássicos da cidade, de três equipes que se conhecem muito, a tradicionalíssima Amplimac, que é campeã da primeira CCDF, que tem uma base formada de campeão estadual, tem que respeitar. O Funil, gente, a gente não precisa falar do Funil mais, né? Funil é o maior campeão da cidade da história, talvez. A BASF...
Talvez não, com tal, certeza.
É, com certeza. É, depois que o Zeca perdeu as contas de quantos títulos tem, eu perdi de, parei de falar com ele. Não falo mais com ele.
Ricardo...
Abandonei o Zeca com essa.
E assim como a gente tem que respeitar o Funil, e eu sei que ele respeita também, tem que respeitar a competição.
Claro.
Porque o maior campeão da história de São Lourenço do Sul não tem uma CCDF.
Exato, e vai querer. Que isso... E quer. Isso machuca o Zeca.
Isso machuca o Zeca.
E a BASF, eu, pelo que a gente acompanha, pelo que a gente conhece da galera e tem contato com o pessoal, a BASF, eu acho que hoje, no papel, né? No papel não ganha jogo, né? Aliás, no papel todo mundo ganha, né? No papel ninguém perde. A BASF tem um dos melhores elencos da competição. Tem um dos melhores elencos, com certeza. Aí tem a UPF, que ficou cascudo. E olha que o ano passado, para tirar o BGV, foi... Olha, pariram uma bigorna para tirar o BGV ano passado. Então, assim, ó, é uma chave equilibradíssima.
Como... Tá, tu começou pela chave C, fazer o contrário agora. Chave B.
Chave B.
Que tem Sarandí, o atual campeão.
Clássico. Só isso. Clássico. Clássico da cidade também. E dois elencos fortíssimos, né? Sarandí com todo o investimento que sempre tem. E o Quilmes querendo buscar primeiro. O Quilmes é o primeiro vice-campeão, né?
É isso aí.
O Quilmes já teve o gostinho ali, né?
O Quilmes que chegou à semifinal de 2023.
É, o Quilmes sempre chega. Sempre chega. AG, Arroio Grande. Outra equipe que tem uma base de campeonato estadual.
Ricardo fortíssimo. Cardoso, até se a turma de Arroio Grande... estiverem nos assistindo nesse momento através
da
live.
Sabe da minha história aqui, em Rio Grande, né? Já te falei,
um,
né?
Um dos melhores jogadores da região se encontram nesta equipe, que é o Glickson, camisa 10.
Eu vou...
Um dos melhores.
Olha, se não é o melhor, tem dos três.
Artilheiro Glickson. Da última CCDF.
Joga bola demais. Joga muita bola. É muito... Desequilibra o jogo. Ele desequilibra um jogo. E ainda temos o Brooklyn. Se tu te lembrar, cara, o Brooklyn não perdeu o jogo ano passado.
Exatamente.
O Brooklyn foi um dos únicos invictos.
Ele não ganhou também.
Não ganhou, mas não perdeu.
Por isso não avançou.
É, mas dá pra ver que é um time que é difícil de ganhar. E mantém a mesma base.
Chave A?
Então, assim. Chave A. Camisa 10 de Pelotas. Camisa 10 Bárbara. C10 Bárbara.
Que
não foi campeão por um detalhe, né? Talvez se o Léo Jacques faz o gol que ele perdeu, o Sarandí não buscasse mais. E o próprio Sarandí fala isso, que seria muito difícil buscar. O C10, pelo que a gente acompanha, o elenco é o mesmo. O elenco é basicamente o mesmo. Vem fortíssimo.
Rangel, Léo Jacques,
só estrela. Muito bom time.
Rangel foi o craque do campeonato.
Tiagueira.
Rangel foi o craque do campeonato.
Meu voto foi nele também, inclusive.
O Barça.
Barcelona, investindo demais. A gente tem contato com o Pikachu, com o pessoal. É um time que mostra muita organização, tem os torneios deles lá também,
pra
tá
mim,
se preparando bem.
O gol mais bonito do ano passado foi do Choco, do Barcelona, lá no ginásio Paulista.
Golaço, né?
Meu Deus.
Brinca de jogar bola também, né?
Vem de novo o Choco.
Vem de novo.
DMC Rio Branco.
DMC Rio Branco. Já conversamos com eles no último programa, né? Vem com uma das maiores estrelas da nossa região, né? Mincho. O Mincho como treinador, como atleta, passando toda a experiência dele e pela galera
Vasco,
que juntou.
Que nem o Vasco do Romário, aquela
que
época.
Que nem o Vasco do Romário, tipo. Mas assim, ó, qual das equipes tem algum jogador de clubes grandes do Uruguai, como Peñarol, Nacional, por exemplo?
Então,
um time que vem gigante.
Primeira vez a gente vai ver muitos atletas uruguaios.
Estrangeiros. O exterior tá tomando conta, gente. Tá vindo jogar, olha a importância da CCDF. E pra
Ricardo
fechar
Cardoso,
a chave, a UPF.
O que é esta UPF,
pois então,
montada pelo Carlos Alberto,
pois então,
que já passou por São Paulo, já passou por Botafogo?
Ele só fez a base, e eu falo da base, né? o Carlos Alberto fez a base dele com o Kaká e Rogério Ceni, tá bom pra ti?
Meu Deus, que isso.
Eu tive a oportunidade de almoçar com o Carlos Alberto no dia do sorteio das chaves. E ele me comentou que ele fez a mesma coisa que o BGV. O time dele tá mais cascudo. Ele trocou algumas peças e o time dele vem pra fazer um bonito papel. Então, assim, ó, nós temos três chaves extremamente equilibradas, muito clássico citadino, clássico regional, equipes tradicionais, equipe campeã, jogo já fez. Gente, é de tudo que a gente pode imaginar, é clássico, e jogadores de fora. A gente só pode esperar coisa boa.
Onde no regulamento mostra que 8 vão se classificar para a próxima fase e 2 vão cair para a Série Prata do ano que vem.
Classificam os 2 primeiros, certo, de cada chave e mais 2 melhores entre os 3 terceiros.
E tu sabe onde a gente vai ver tudo isso, Ricardão Cardoso?
Onde, Carlos Eduardo?
SLR ao vivo, aí, nessa baita parceria com a ZK11 Produções. Começar a chamar os nossos convidados.
Bora.
Vamos lá, para não perder tempo. A gente esteve no treino, preste atenção, Ricardo. A gente esteve no treino do Sarandi. Sarandi tá treinando. Sarandi tá treinando. E falamos com o professor. Falamos com o professor Paulo Lobo. Professor Lourenço, repórter. Estamos aqui com o professor Paulo Lobo. Uma referência, um dos grandes nomes do futsal. Sua trajetória dispensa comentários, Paulo. E hoje, né, iniciando um novo projeto. Projeto no comando do Sarandi Futsal. Uma boa noite e é um prazer falar consigo.
Boa noite, Cal. Boa noite a todos os ouvintes do São Lourenço Repórter. Prazer é meu em estar aqui junto com vocês. E agora, definitivamente, no Sarandi, né? Já havia participado em outra edição lá no Campeonato do Grêmio, apenas na fase final, e agora assumo a equipe desde o início da competição. Desejando e querendo fazer um trabalho bom, um trabalho competitivo, e o que eu falei na preleção aqui pro pessoal no primeiro treino, ao mesmo tempo que é uma grande honra estar hoje no comando do Sarandi, é também uma grande responsabilidade, já que assumo o comando da equipe que é a atual campeã e uma das mais visadas por todos os adversários na região.
Professor, justamente a minha pergunta era em cima disso, né? Sobre responsabilidade. Você sabe o tamanho que é comandar o Sarandi? Você tem conhecimento dessa responsabilidade, do peso já dessa marca do Sarandi Futsal, o atual campeão, o elenco que atrai entusiastas do futsal de todos os cantos do Rio Grande do Sul para ver os jogos do Sarandi?
Sim, sim, tem conhecimento, como eu te falei, é uma grande responsabilidade. Já tem uma parceria de bastante tempo junto com o Lucas aí, que sempre nos ajudou, mesmo quando nas equipes lá de Pelotas, e a gente sabe que hoje o Sarandi é um celeiro e é o mais visado, traz atletas de todo o estado, tem essa condição graças ao Lucas ali. Então a gente, como sempre trata, a gente tem que fazer um trabalho de excelência, independente de o adversário, independente de onde for, a gente não pode iniciar um treino sem que seja pensando em performar dentro da excelência.
A respeito dos adversários que você vai encarar ao longo da Copa Costa Doce de Futsal 2024, tem algum elenco ou alguns elencos que te chamam mais atenção?
É, com certeza, eu sempre acompanhei, mesmo quando não estava diretamente envolvido na competição. Grande parte, eu sempre falo isso com muito orgulho, dos atletas aqui da Zona Sul que disputam as competições, passaram por mim em algum momento nas categorias de base. Os que não passaram, tive o prazer de enfrentar. E, cara, se eu fosse destacar uma equipe, seria injusto, mas tem várias equipes com plantéis muito qualificados ali, que a gente sabe que tem totais condições também de brigar pelo título, e que a gente vai dar uma estudada com um pouco mais de análise crítica para ver o que a gente pode apresentar também para conseguir ganhar desses adversários mais qualificados.
Professor, tem uma brincadeira assim nos bastidores aqui, o Lucas salientava brincando contigo, brincando comigo, eu já ganhei tudo que tinha para ganhar, né? Mas assim, ó, falando desse CDF, Sarandi participou em 2 edições. Na primeira participação, não conseguiu levantar a taça, né? Então, até a competição, ela tem certas armadilhas. E você está preparando a equipe para isso?
É, a gente fala que é o mais visado e talvez, não vamos esconder, talvez seja o grande favorito da competição, mas como falamos na semana passada, já se passou por isso e sabe-se que o resultado dentro de quadra é sempre imprevisível. Aconteceu nessa edição aí, foi, se não me engano, foi 2022, que acabaram eliminados pelo Liberdade lá no ginásio do Paulista, surpreendendo a muitos, mas a gente já sabe de antemão que a gente não pode nunca entrar de forma a pensar que já ganhou uma partida, porque só depois do apito final que vai se decidir quem é o grande vencedor, independente das credenciais de antes da partida.
O que a gente pode esperar do Paulo Lobo e do Sarandi nessa trajetória na Copa das Copas?
É, sempre foi minha marca registrada, Cal, uma equipe muito intensa, e o nosso plantel com qualidade, ele propicia que se mantenha essa intensidade durante muito tempo dentro de quadra fazendo as trocas, com uma marcação muito forte, uma marcação geralmente com linha alta, pressão lá em cima, como a gente diz, quanto mais perto a gente tiver do gol do adversário para roubar a bola, mais fácil para fazer o gol, e também mantém ela longe do nosso gol, que é o mais importante. Mas o que pode esperar é isso, é uma equipe que vai jogar, vai procurar jogar com a bola, independente de enfrentar uma defesa baixa ou não, e nunca vai se omitir de propor jogo, independente do resultado, independente da situação na tabela, dela, sempre vai se tentar propiciar um espetáculo digno e que consiga contemplar todos que estão assistindo essa grande competição.
Paulo, a gente, por óbvio, até para encerrar nossa entrevista, assim, mas a gente já teve conhecimento da lista dos jogadores, mas o que você pode dividir para nossa audiência? A gente não vai revelar nada aqui até o dia primeiro, a não ser que seja pela boca do professor, né? Algum atleta que, bom, esse o pessoal de casa, esse os amantes do futsal vão gostar.
É, a gente, a maioria do pessoal...
Novidade, né? Novidade.
É, na realidade, novidade não tem nenhuma. É praticamente o mesmo plantel que vem jogando há alguns anos aí. A gente sabe o quanto a galera da internet ali gosta do Biano, o anão desgraçado, vai estar aí de novo conosco. Mas o plantel é mais ou menos a mesma base, que eu acho que é uma coisa também muito importante para que se consiga seguir numa crescente durante os anos aí.
Professor, muito obrigado e um bom trabalho. É a segunda noite aqui de trabalho em São Lourenço do Sul com o elenco do Sarandi, né?
Isso, vamos para o nosso segundo treinamento. A gente sabe que é um regime um pouco diferente do que eu estou acostumado, mas a gente consegue encaixar as peças ali de uma forma que a gente consiga chegar na nossa estreia dia primeiro com qualidade e com um entrosamento pelo menos mínimo para conseguir ter um bom desempenho.
Muito obrigado, professor.
Eu que agradeço.
Professor Paulo Lobo, Ricardo Cardoso.
Manja muito, eu já tive a oportunidade de trabalhar dentro de quadra com ele, quando eu trabalhava no Paulista, ainda na época de faculdade. Sabe muito de futsal, viu? Sabe muito, vai encaixar bem naquela peça de Sarandi ali.
Ricardo Cardoso, a gente vai fazer um intervalo comercial, dizer para nossa audiência que daqui a pouco tem o torcedor CCDF, o pessoal vai poder interagir com a gente.
Sério?
Através do 3251-1303, também 3251-3693. Ainda tem Nego Maurício aqui no Paitaon Rádio. Mas vamos conferir com a Júlia. Quem é que tá interagindo com a gente, Júlia? Quem é que tá participando aí da nossa live? Por gentileza, no microfone, Julinha. Te desdobra nos 30 aí, Julinha. Vamos lá.
Adriel. Teu sobrenome é difícil aí. Marco.
Abraço, Adriel.
Rafael Bueno. Cláudio Quevedo. Júlia Carvalho. Daniel Costa. Felipe Tamires Tesmer. Lurdinha Moraes. Jefferson Conrad. Wender Soares, Turma do Bigode.
Dá-lhe TDB, daqui a pouco tem TDB.
Vinícius Brode, Cássio Orestes, Lucas Sarandi.
O Cássio.
E o Tinga.
Vamos lá. Intervalo comercial e voltamos na sequência com Nego Maurício. Boa. Turma do Bigode. Voltamos a falar da Copa das Copas da Desejada. É uma realização SLR ao vivo. Nessa baita parceria com a ZK11 Produções, Ricardo Cardoso. Não menos importante, Série Prata. Série Prata, eu quero ouvir o seu comentário. Depois que foi sorteado no Grupo A, Turma do Bigode Cristal, Cabeça de Chave, Primaçu Arroio do Padre, Celtic Camacuã, Doutor Romano de Pelotas. No grupo B, CRP de São Lourenço, Cabeça de Chave, Mec Laranja Pelotas, quem mais? Canguçu Futsal de Canguçu e o São Domingos de Morro Redondo, Ricardo.
A Série Prata, não menos importante, né? E a grande novidade da CCDF nessa temporada. Chave A, TDB, gente, já foi campeão da CCDF. Numa queda livre, saiu de um título para um rebaixamento. Isso foi importante, a gente tem em contato com o pessoal. Eles querem buscar, eles querem voltar para ouro, que é o lugar deles. Primaçu fez uma boa campanha na temporada passada, estreou na CCDF. Tem um time difícil de jogar, que eu acho que acredito que vem bastante surpresa.
Gustavo Milek promete muito se reforçar.
Me falou bastante coisa também sobre isso. Celtic. Tradicional, Camacuã agora que está com uma equipe enorme dentro do futsal estadual, o nível estadual, o Vélez Camacuã, e tem uma base muito sólida, o Celtic sempre faz boas campanhas. E o Doutor Romano, time de
uma
Pelotas,
novidade.
Tradicional, só tem nomes como Dentão. Vamos começar assim? Tá bom para começar?
Grupo B.
Grupo B, CRP, equipe aqui da cidade, acostumada com o nosso chão, que promete um bom time para fazer uma boa campanha e ir para a Série Ouro, que dizem que é o lugar deles.
Mec Laranja também tá na... O Mec tá na prata, cara.
Mec Laranja foi semifinalista, hein?
Em 2022.
Brigando para ser campeão, hein?
É isso aí.
Com ele, enorme time. Bom time de futsal, vai trazer bastante surpresa também.
Canguçu Futsal, a ACF tá de volta.
A ACF de volta, 3 anos depois, com um elenco fortíssimo, promete muito... e quer o lugar na Série Ouro. É o que eles prometem. E para fechar, São Domingos, para mim, a grande novidade. Né? Mas é uma equipe que, de bastidor, parece que investiu bastante. Vamos ver o que espera a Série Prata.
Ricardo Cardoso, tá liberado o telefone, torcedor CCDF 3251-1303, 3251-3693. Enquanto isso, a gente vai receber nesse momento aqui, Nego Maurício, turma do Bigode, uma satisfação. Muito bom dia, Maurício!
Bom dia, como é que tá, pessoal? Tudo certo?
Tá em Cristal?
Tô em Camaquã.
Tá em Camaquã. E o TDB, Maurício, tudo pronto? A equipe... Bom, Ricardo Cardoso acabou de dar a letra aqui, né? Sobre a geração de ouro de Cristal, que está na Série Prata. Acredito que uma mobilização tremenda para um 2024 reconquistar todo aquele prestígio adquirido do campeão de 2022, Maurício.
Primeiramente, que é uma honra muito grande a gente ter sido campeão invicto dessa competição, né?
Bem
a
lembrado.
Gente guarda esse momento e essa lembrança com muito, muito carinho, assim, porque a gente foi campeão de uma competição que hoje em dia todo mundo quer jogar. A gente foi, você estava falando das equipes aí, falando de Abassi. Abassi, se for olhar os outros campeonatos, mudou um monte e está trazendo muita gente boa, porque eles querem ganhar essa competição. Então a gente olha para trás e assim, poxa, a gente ganhou invicto essa competição, que já existia, né? O Sarandi ali muito forte, outras equipes muito conhecidas, e a gente conseguiu conquistar essa competição invicto, passando por Liberdade, né? Vocês comentaram aí sobre o MEC, que caiu também para a Série Prata, né? Foi semifinalista, né, no mesmo ano que a gente. Então, assim, não tem jogo fácil. A nossa mobilização está muito grande. A gente, né, manteve o plantel, praticamente os mesmos aí do último ano, né, que a gente acabou caindo. Mas a mobilização está muito grande. O respeito e o compromisso que a gente tem em jogar essa competição segue muito firme, assim. E a gente vem forte, né, sempre naquela humildade, naquela vontade de ganhar jogo a jogo, mas respeitando muito os adversários.
Ricardo Cardoso tem uma perguntinha pra você, Maurício.
Fala, meu irmão, bom dia, tudo bem?
Tudo certo.
Maurício, vamos ser bem práticos e até por respeitar a história da Turma do Bigode.
Sim.
Se a Turma do Bigode fizer a mesma coisa, sabe qual é o resultado, né?
Sim.
O que que tem de diferente na Turma do Bigode?
Cara, eu acho que principalmente a mentalidade... Porque o que acontece, o Ricardo, mesmo sem querer, a gente acaba entrando com aquele arasma, sabe? Eu acho que as coisas vão acontecer, e aí vai passando um jogo, vai passando outro, a gente fica dependendo de resultado, que foi o que aconteceu, né, na última CCDF, e a gente acaba não chegando. Então eu acho que a mentalidade, a maturidade, pô, a gente perdeu, cara. A gente tem que vir a jogar como se fosse a final, porque na nossa CCDF a gente foi campeão, cada jogo era uma final pra gente, tanto que a gente não perdeu pra ninguém. Então, todo jogo a gente encarava como uma final. Essa é a mentalidade. É a humildade de saber, tchê, dia primeiro temos a primeira final. Depois, na próxima semana ou na outra, temos uma outra final. Então, todo jogo vai ser uma final pra nós.
É, essa isso. É a mentalidade. E, Maurício, aquilo que a gente fala, né? A gente só cobra de quem é capaz, né? Incapaz não adianta cobrar. Então, assim, ó, vai meio em tom de cobrança mesmo. A CCDF, até agora, é o nome negativo da CCDF, concorda?
Com certeza, e a gente tem também essa humildade de entender que a gente podia muito mais.
Ótimo.
Podia muito mais, pô, a gente ficou bem abaixo, né? Então, como eu te falei, a mentalidade de humildade, saber, pô, a gente chegou no topo, digamos assim, e a gente retrocedeu, porém, é importante, porque a gente podia, cara, não vamos jogar a Série Prata, então, vamos deixar, não, a gente vai jogar, porque a gente vai honrar a competição e principalmente a Turma do Bigode, né? A comunidade cristalense que gosta muito e apoia muito essa nossa equipe aí.
Ô Maurício, Ricardão. uma palavra, a Turma do Bigode sobe?
Cara, a gente vai fazer de
não,
tudo.
Não, uma assim, palavra, assim, uma palavra, sobe ou não sobe?
Sobe, com certeza.
Ah, então tá bom.
Sobe. Vamos lá. Pro nosso convidado, Ricardo Cardoso, para encerrar aquela perguntinha que a gente trabalhou ao longo da noite.
Quadro novo? Ô Maurício,
como é que é o nome do quadro?
Um chimarrão. Chimarrão, aquela perguntinha.
Vambora.
Vamos lá. Maurício, a gente falou com o Paulo Lobo hoje e contigo, tá? Então nós vamos pegar das duas equipes, eu vou te fazer uma perguntinha assim. Vamos ligar as duas equipes. Quem do elenco atual do Sarandi tu convidaria pra tomar um chimarrão com a Turma do Bigode?
Não vale o Lucas, né? Não vai atleta.
Lucas, atleta. Lucas tá, atleta. Tá forte. Ou seja, para compor o elenco do TDB.
Compor o elenco.
Porra, cara, que assim, eu tava acompanhando os treinos do cara, mas eu traria, porque é um cara que se enquadraria no nosso jogo ali, eu sou muito fã do futebol dele, o Feijão, com certeza.
Muito com bom. Certeza. Feijão.
Crack, bom nome, artilheiro. Artilheiro.
Maurício, desde sempre, obrigado pela resenha, pelo teu carisma, e vamos lá, dia 1º, que é a estreia do TDB, é logo ali. Aquele abraço.
Estaremos aí, abração. E bom dia para vocês aí, obrigado mais uma vez pelo carinho também conosco. E por nos convidar, né? Independente de qualquer coisa, a gente, para nós, é uma honra estar mais uma vez nessa competição aí. A gente vem com tudo. Vamos subir.
Aquele abraço, nego. Abraço. Maurício, turma do Bigode, abração. Ricardo Cardoso. Pessoal quiser ligar, tá valendo, torcedor CCDF, 3251-1303, 3251-3693, conversar com a nossa audiência, perguntar alguma coisa pro Ricardo Cardoso, pode ligar pra cá, tá? 1º de julho, primeira rodada da Copa das Copas, a Copa Costa Doce de Futsal 2024, iniciando com Série Prata, Turma do Bigode e Prima Sul, na sequência tem a BASF e BGV, São Lourenço e Rio Grande, jogo de fundo, Sarandi, o atual campeão, contra o Brooklyn, segunda rodada, ACF, o Canguçu Futsal contra a Mec Laranja, Barcelona e DMC, Rio Branco, jogo de fundo C10 e UPF. E a terceira rodada, que é na quarta-feira, dia 3 de julho, São Domingos e CRP Série Prata, Primaçu e Celtic Série Prata e o jogo de fundo Série Ouro, Quilmes e Associação Arroio Grande.
Que jogo, hein?
Dia 1º.
Que rodadas.
É logo ali, Ricardo Cardoso.
Para começar com tudo, a CCDF, dia 1º nos espera.
Que algum isso? Recado final?
Um recado que acompanhe pelas redes sociais do SLR, que acompanhe a CCDF, que vocês não vão perder por esperar. Tá legal.
É isso, dia 1º de julho, a estreia da CCDF 2024. A Copa das Copas, a desejada, e tudo ao vivo, através do SLR ao vivo, nessa baita parceria com a ZK11 Produções. Obrigado, Ricardo Cardoso, obrigado aos nossos convidados, obrigado, Julinha Bauer, aqui nos bastidores, tamo junto, tá certo? A CCDF vem aí.
Bora lá.
Aquele abraço.